Senhoras e senhores deputados, espero-nos hoje uma longa jornada de trabalho. Desejo, por isso, um bom trabalho a todos e vamos de imediato dar continuidade aos nossos trabalhos, dando a palavra ao Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a proposta de plano para 2016 que hoje apresentamos permite concretizar as opções estratégicas do Governo dos Açores nas áreas do mar, da ciência e da tecnologia e cumprir neste último ano de mandato o remanescente dos compromissos eleitorais assumidos nestes domínios. Os 50 milhões de euros de investimento previsto representam um aumento de 33% relativamente ao ano de 2015, que se deve em parte a uma melhor alavancagem dos fundos comunitários, permitindo um incremento expressivo do investimento total, com um menor aumento da componente de orçamento regional. Nas pescas, estamos a propor um investimento de 27,6 milhões de euros. A proposta de plano para 2016 possibilita a melhoria das condições de segurança nos portos de pesca, a modernização da rede de frio, o reforço da formação dos pescadores e o aumento da capacidade de fiscalização das pescas. Estas são prioridades para desenvolvermos um setor que é essencial para a economia dos Açores e que tem sido assolado por desafios de grande impacto, em particular nos últimos 2 anos. No próximo ano, queremos investir 14 milhões de euros em infraestruturas portuárias, lotas e entrepostos, promovendo a valorização do pescado dos Açores e criando melhores condições de trabalho e de segurança para os açorianos que fazem desta atividade o seu ganha-pão. Destaco como exemplos, em São Jorge, a requalificação do Porto do Topo e do entreposto frigorífico das Velas, em São Miguel, a ampliação do molho do Porto da Ribeira Quente e, no Faial, o melhoramento do núcleo de pescas do Porto da Horta e requalificação do entreposto frigorífico. Em 2016, aumentamos verbas destinadas à formação nas pescas. Vamos assim cumprir o objetivo de realizar, durante esta legislatura, pelo menos um curso de pescador em cada ilha do arquipélago. A formação e a sustentabilidade ecológica das pescas são uma preocupação crescente de todos os agentes do setor. E o Governo dos Açores trabalhará no próximo ano para assegurar um uso eficiente do novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, de forma a desenvolver o setor e adequar melhor o nosso esforço de pesca aos limites ecológicos dos recursos marinhos. Continuaremos a promover mudanças de paradigma na pesca em linha com as medidas preconizadas no documento estratégico Melhor Pesca, Mais Rendimento. E queremos ter uma referência no mundo pela forma como garantimos a sustentabilidade da exploração do Mar dos Açores. Pretendemos envolver os pescadores crescentemente em iniciativas de desenvolvimento local de base comunitária, no processamento e comercialização de pescado e em atividades ligadas ao turismo e outras fontes alternativas de rendimento. Do lado do Governo Regional, continuaremos a tomar medidas para valorizar os produtos da pesca, lançando projetos como o da marcação de pescado nas lotas dos Açores e promover iniciativas para estimular o consumo interno e externo do nosso peixe. A breve trecho e durante o próximo ano, o Governo dos Açores tenciona levar a cabo uma campanha de informação junto de armadores e pescadores para estimular a adoção de contratos de trabalho na pesca, como forma de dignificar a profissão de pescador e combater situações de fragilidade social que ainda existem neste setor. As associações representativas dos pescadores continuarão a receber no próximo ano apoios ao seu funcionamento, num total de 800 mil euros, o que corresponde a um aumento de 39% em relação ao ano corrente. Nesta verba está também previsto o apoio à instalação do Conselho Consultivo para as Regiões Ultraperiféricas, o CCRUP, órgão consultivo da Comissão Europeia, cujo secretariado se prevê terá sede nos Açores, na Ilha Terceira. Ainda no respeito às pescas, destacaria o reforço do orçamento para fiscalização em 26%, que inclui o uso de novas tecnologias, já testadas pela Inspeção Regional das Pescas este ano, e a cooperação com a Universidade dos Açores, em especial com o Departamento de Oceanografia e Pescas. Continuaremos a contratar estudos científicos para apoio à gestão dos recursos pesqueiros e ao desenvolvimento da aquacultura, setor que será objeto de apoios e iniciativas legislativas específicas no decorrer do próximo ano. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, somos a maior região marítima da União Europeia, com uma vasta zona económica exclusiva e plataforma continental, que proporcionam uma importante dimensão marítima a Portugal e à Europa. Temos, portanto, a responsabilidade de continuar a garantir a qualidade ambiental das nossas águas e ecossistemas marinhos, fazendo uso pleno das competências que nos estão cometidas pela Constituição da República e pelo nosso Estatuto Político-Administrativo. Com o investimento previsto a atingir os 10 milhões de euros no próximo ano, a proposta de plano e orçamento na área dos assuntos do mar pressupõe intervenções em duas grandes vertentes: a requalificação da orla costeira e a monitorização e a ação ambiental marinhas. Para a proteção da orla costeira, propomos um valor superior a 7,5 milhões de euros, estando previstas obras em todas as ilhas do arquipélago. Das cerca de 20 de empreitadas a executar em 2016, destaca as intervenções planeadas na costa norte da Ilha de São Miguel, em Rabo de Peixe e na Maia, e refiro também 3 empreitadas, já adjudicadas na semana passada: São Vicente Ferreira, também em São Miguel, e em Santa Maria, a proteção costeira a norte do Porto da Maia e a requalificação do Porto de São Lourenço. No próximo ano, no campo da monitorização e ação ambiental, destaca-se a implementação do primeiro ciclo da Diretiva 4 Estratégia Marinha, com os seus respectivos programas de monitorização e de medidas. E ainda no contexto dos assuntos do mar, a obra da Escola do Mar dos Açores terá em 2016 o seu arranque, dando assim um passo importante na concretização desta infraestrutura que promoverá a economia azul na região através da qualificação profissional certificada e projetará os Açores a nível internacional. No que diz respeito à ciência e tecnologia, o Governo dos Açores reforça no próximo ano o seu investimento, em linha com o que tem vindo a desenvolver desde o início deste mandato. Colhendo contributos da nossa comunidade científica e otimizando o uso do quadro comunitário de apoio 2014-2020, apostamos no reforço da capacitação dos centros de investigação regionais e na transferência de conhecimento entre a comunidade científica e o tecido empresarial. Esta visão de uma região mais competitiva, mais dinâmica, capaz de criar novas oportunidades sem hipotecar a sua sustentabilidade, concretiza-se num investimento em ciência e tecnologia de 12,3 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 50% relativamente a 2015. O apoio a projetos de investigação científica, cujo concurso decorreu entre julho e setembro do corrente ano, com um envelope financeiro de 2,9 milhões de euros em 3 anos, apoiará um valor máximo de 150 mil euros por projeto, permitindo a contratação de pessoal doutorado. Na proposta de plano para 2016, está já previsto um investimento total de 1 milhão de euros para financiar o primeiro ano destes projetos. Estes apoios acrescem em 2016 as bolsas de doutoramento e pós-doutoramento disponibilizadas pelo Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, que têm como objetivo reforçar as oportunidades de qualificação avançada dos recursos humanos da região e apoiar a Universidade dos Açores e os Centros de Investigação Regionais na manutenção das suas linhas de investigação principais. Realça ainda o apoio de 350 mil euros à Organização Tripolar da Universidade dos Açores, organização que contribui para o desenvolvimento equilibrado da região, uma mais-valia que dificilmente se pode apreciar numa perspectiva estritamente financeira. A Rede de Centros de Ciência dos Açores continuará a receber apoio para funcionamento e aquisição de módulos expositivos, dado o seu importante papel na divulgação da cultura científica e na educação para a ciência. Na área das infraestruturas tecnológicas, com um investimento previsto de 6,3 milhões de euros, verifica-se um aumento substancial da dotação relativamente a 2015. Neste domínio, merecem destaque as empreitadas do TERI-9, Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, e do Lote 32, do Nonagon. Continuaremos também a apoiar os espaços TIC no próximo ano, cujo concurso para apoio ao financeiro abriu há poucos dias. Manteremos como prioridade em 2016 facilitar o acesso dos açorianos às novas tecnologias de informação, dando especial atenção a alguns grupos com necessidades específicas, como é o caso dos cidadãos mais idosos ou portadores de deficiência. Ainda na área da tecnologia, assinalo o investimento de 300 mil euros destinado ao funcionamento e manutenção da Estação Espacial RAEG em Santa Maria e aos trabalhos de preparação da construção da segunda estação desta rede, que está prevista para a Ilha das Flores em 2017. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, tenho esperança que, face ao exposto, seja claro para os senhores deputados e todos os açorianos que o investimento proposto pelo Governo Regional em ciência, tecnologia e mar se faz com sentido estratégico, promovendo uma sociedade mais inovadora e mais apta a enfrentar os grandes desafios que temos no horizonte. Em 2016, tal como nos últimos 3 anos, continuaremos a seguir esta via açoriana, canalizando esforço e investimento para valorizar aquilo que é nosso, promover as nossas ilhas e trazer prosperidade e bem-estar a todos os açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão abertas as inscrições. A primeira cabe ao Sr. Deputado Luís Garcia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Estamos perante o 20º plano desta governação, o último desta legislatura. Isto implica que, para além de analisar estes documentos para 2016, façamos também o balanço sobre os resultados obtidos desta governação de 20 anos. E em relação às pescas, esta governação, Sr. Deputado Francisco César, falhou em quase todos os seus objetivos. Se não, vejamos. Este governo de 20 anos falhou no objetivo de melhorar os rendimentos dos pescadores. Estes rendimentos diminuíram nos últimos anos 30%. Nos últimos 5 anos, os pescadores perderam 12 milhões de euros. Este governo de 20 anos falhou no objetivo de promover a diversificação na pesca. Este governo de 20 anos falhou na formação e na qualificação desses profissionais, matérias tão importantes para a sua dignificação. Este governo de 20 anos falhou mesmo nas infraestruturas, adiando muitas que são essenciais e fazendo muitas outras mal feitas, como podemos constatar ainda recentemente em relação, por exemplo, ao Porto de Rabo de Peixe. Este governo de 20 anos falhou na construção de um sistema de transporte eficaz e competitivo para os nossos produtos, especialmente para o nosso peixe. Esta governação de 20 anos falhou no objetivo de aproximar a investigação científica das pescas. Este governo de 20 anos falhou de forma grave e comprometedora na promoção da sustentabilidade dos nossos recursos pescatórios, pois são cada vez mais nítidos e preocupantes e dramáticos os sinais de sobreexploração de algumas espécies e de escassez de recursos. Em todos estes objetivos, senhoras e senhores deputados, esta governação falhou redondamente. Senhor Secretário, a Via Açoriana falhou também nas pescas. E o mais grave do que isto é que o Governo apresenta-se aqui com as mesmas soluções e sem reconhecer os profundíssimos e estruturais problemas com que se debate este setor. O Governo apresenta-se aqui fingindo que estes problemas não existem e falando num setor que não corresponde, infelizmente, à realidade. Não encontramos nestes documentos, senhoras e senhores deputados, uma única medida diferente e inovadora que procure inverter este ciclo de empobrecimento e de miséria. Senhor Secretário Regional, senhores membros do Governo, como pensam os senhores inverter este cenário negro que se vive nas pescas nos Açores?
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares, dispõe de cerca de um minuto.
Senhoras e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, telegraficamente. Independentemente do que já se avançou no conhecimento do mar da nossa região, há ainda muito a fazer no que respeita ao aprofundamento desse conhecimento. Como amantes da natureza, muito nos satisfaz que o Bloco de Esquerda, agora, não esteja sozinho na defesa da implementação de um Centro Internacional de Investigação das Ciências do Mar e Alterações Climáticas. Na nossa perspectiva, este é um objetivo fundamental para construir um futuro de prosperidade e, como agora estamos todos e todas de acordo, presumo que esta luta é regional. Peço-lhe que confirme. Apesar de não sabermos tudo sobre o mar, sabemos já muito. E sabemos que é necessário, para preservar as espécies e a sustentabilidade das pescas, criar períodos de defeso. Ora, esses períodos de defeso, que são essenciais para as espécies, para a defesa dos ecossistemas, para a defesa da natureza e, em corolário, para a nossa própria defesa, afetam o ganha-pão dos pescadores. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda propõe um reforço da verba no orçamento regional de 1 milhão de euros para somar às verbas do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, o FEAMP, que várias entidades assumem como parco para as necessidades dos Açores no que respeita ao apoio aos pescadores. Por isso, Sr. Secretário Regional, pergunto, está o senhor disponível para avaliar positivamente tal proposta? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada.
Acho que ainda fiquei com um segundo.
Informo que a bancada do Bloco de Esquerda esgotou o seu tempo para este debate. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sra. Presidente, um pedido de esclarecimento muito rápido para uma questão que ao longo deste debate tem sido uma insistência da parte do PSD e que eu queria ver aqui esclarecido. Acho que todos beneficiaríamos com isso. O Sr. Deputado Luís Garcia afirmou que o governo do PS está com 20 anos de mandato. Isso, como sabe, não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Os governos nos Açores, felizmente, são legitimados de 4 em 4 anos em eleições livres e democráticas. E, portanto, o que eu queria pedir o esclarecimento, e talvez eu perceba porque é que o Sr. Deputado Duarte Freitas já está a fazer-se de distraído, é pelo seguinte. Há pouco tempo atrás, há alguns meses atrás, o Sr. Deputado Duarte Freitas participou na Madeira numa cerimónia de tomada de posse de um governo do PSD Madeira. E na altura teve a oportunidade de referir ao fim de 37 anos de governos do PSD na Madeira, teve a oportunidade de dizer que se abria um novo ciclo na região autónoma da Madeira com o governo presidido pelo Dr. Miguel Albuquerque. O PS Açores concorda com as declarações na Madeira do Dr. Duarte Freitas. Agora, a questão é que nós temos que compreender, afinal, que critério é este? Que coerência é esta do PSD Açores? Sr. Deputado Luís Garcia, na Madeira é um novo ciclo, nos Açores são 20 anos, que raio de contas são estas? Ou será que o Sr. Deputado Duarte Freitas diz na Madeira o que não tem coragem de dizer nos Açores?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Maurício, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, o Senhor Deputado José São Bento ensaiou aqui uma dissertação de ciência política que é fácil de explicar. É que o Senhor Deputado José São Bento equivocou-se na tentativa de comparar aquilo que classificou como um novo ciclo na região, sendo que na Madeira, no seu entendimento, esse novo ciclo não se repetiria. Não. Não se, é que a diferença, ó Sr. Deputado José São Bento, para que Vossa Excelência fique esclarecido. Enquanto na Madeira o atual líder do PSD e presidente do Governo Regional lutou democraticamente por uma liderança no partido, aqui o poder foi dado de forma dinástica àquele que é o presidente do PS e o líder do Governo Regional.
Obrigada, Sr. Deputado. Acho que é a altura... Senhoras e senhores deputados, é a altura de centrarmos o nosso debate na matéria que está aqui em discussão. Senhor deputado José Ávila, tenha a palavra. Senhor deputado José Ávila, tenha a palavra.
Eu prescindo, senhora presidente.
Dou então a palavra ao Sr. Deputado José Sambento, mas sem antes o advertir de que, de facto, o que está aqui em debate é a matéria referente ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário Regional e, portanto, agradeço...
Senhora Presidente, com certeza, eu compreendo...
Eu permiti às duas bancadas que fizessem esse enquadramento à parte da matéria em debate.
Eu tenho consciência que a minha intervenção
não é propriamente sobre pescas, mas foi suscitada e tem a ver, Sr. Presidente, se me permite, com um argumento que é recorrentemente utilizado pelo PSD, e este é um debate da maior importância, acompanhado por muitos jornalistas, acompanhado pelos açorianos também em casa, e, portanto, esta matéria é eminentemente de foro político e tem uma grande relevância. E o primeiro registro que eu queria fazer era, de facto, o Sr. Deputado Luís Maurício sair em defesa, fica-lhe bem, do seu presidente de partido. Não esperaria outra coisa de si, para dizer a verdade. Sr. Deputado, a minha intervenção não teve qualquer pretensão de ciência política, o senhor conhece-me, eu formulei um exercício muito mais difícil para os senhores, que foi o de apontar claramente uma contradição objetiva entre aquilo que o senhor deputado Duarte Freitas, que tanto fala sobre credibilidade, realizou na Madeira. E não fica bem a um político dizer uma coisa num sítio e outra coisa no outro, conforme os públicos que estão a ouvir. A isto chama-se populismo e demagogia. Mas eu respondo também à sua acusação. O senhor pretendeu introduzir aqui um facto que supostamente marcaria uma diferença entre o tal novo ciclo do PSD na Madeira e o tal não novo ciclo do PS nos Açores. Senhor Deputado, nós estamos aqui de peito aberto. O Partido Socialista foi a eleições, o Dr. Vasco Cordeiro venceu com maioria absoluta e é isso que os açorianos têm para dizer ao PSD. E, portanto, nós temos essa legitimidade e nós vamos continuar aqui nesta bancada e aqui também no Governo a trabalhar todos os dias para permanentemente termos um novo ciclo para resolver novos desafios. Tem sido esta a história do PS dos Açores e será esta o futuro do PS. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Bem, uma vez que o PS e o PSD, Sr. Secretário-Geral do Mar, uma vez que o PS e o PSD sobre pescas, ao que parece, não têm nada a dizer e estão-se a degladiar com assuntos acessórios e perfeitamente marginais relativamente à matéria que estamos a discutir, vamos lá então centrar as questões relativamente ao mar, às pescas, tão importantes para a economia da região. E eu, Sr. Secretário, gostaria que o Sr. Secretário pudesse explicar como é que concilia aqui uma questão que, sendo importante, gostaria de haver clarificada. Diz Vossa Excelência no plano que o desafio do futuro será o de pescar menos e vender melhor. Ora bem, até estarei de acordo. Tem aqui vários problemas, Senhor Secretário. Primeiro, com a adequação da frota a este objetivo. Depois, como é que resolve as necessidades de alimentação da população, designadamente o consumo de peixe, se aquilo que pretende é vender as espécies mais rentáveis, sabendo-se que os açorianos, os portugueses de uma forma geral, o seu poder de compra diminuiu drasticamente. Mas não é só essa questão que eu quero ver esclarecida, Sr. Secretário. Eu quero ver esclarecido também como é que Vossa Excelência resolve um dos problemas crónicos do setor, que, tendo tido alguma evolução em algumas ilhas, mantém noutras ilhas, em determinadas comunidades pescatórias, um estigma muito grande. E que a raiz do problema nunca foi atacada. E também não me parece que neste plano esteja a ser atacada. E que tem a ver, aliás, basta ver as verbas que têm destinadas para a formação no setor das pescas. E, portanto, Senhor Secretário, o problema da formação dos pescadores, dos agentes do setor e o rendimento. é fundamental e estas duas variáveis estão, como sabe, relacionadas. Enquanto não houver mais formação, não há mais rendimento e enquanto isto não for conseguido, nós vamos mantendo aí as nossas comunidades pescatórias remetidas para... estigmatizadas e remetidas para um gueto. Por outro lado, e para finalizar, Sr. Secretário Regional, queria saber, o ano passado foi aprovado uma proposta do PCP para foi alocado uma verba, aprovada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e por esta Câmara, uma verba para o desenvolvimento de estudos para a substituição do navio Arquipélago. Nós vamos renovar essa proposta e queremos saber o que é que aconteceu ao dinheiro que o ano passado foi alocado por esta Câmara em sede de plano para se preparar à substituição do navio Arquipélago, que, como sabemos, é fundamental colaborar com o Centro Internacional de Investigação do Mar, que agora tanto se fala. E, portanto, Sr. Secretário, gostaria que Vossa Excelência esclarecesse a mim e a esta Câmara e principalmente as açorianas e açorianos sobre estas questões. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jé Ávila tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, Sr. Deputado Luís Garcia, no passado dia 8 de Abril, perante a Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, ouvi o Sr. Deputado, já nessa altura, aliás, ouço sempre o Sr. Deputado com muita atenção, mas naquele dia com especial atenção. Era necessário, naquela altura, dar um sinal aos nossos convidados do que se tem feito aqui, das nossas dificuldades e dos nossos anseios. A pesca, como o senhor sabe, e o senhor também refere isso, é importante na nossa economia. Não é uma coisa qualquer. É mais ou menos mais de 3% do PIB, emprega mais ou menos 5% da população ativa. É claro que tenho que dizer, senhor deputado, que eu não esperava que naquele dia o senhor deputado viesse aqui falar do que já tinha sido feito aqui na região, neste sector. Eu sei que não caía na lama, mas perante os seus companheiros isso talvez não fosse aceitável. Por isso, tive de fazer esse trabalho. E filo com o colega Francisco César. E filo porquê? Porque para que os nossos convidados conseguissem perceber, de facto, o que é o sector das pescas nos Açores. E confesso que tivemos sucesso, porque eles ficaram bem impressionados com o que se passa aqui na região. Se por acaso tivessem a sorte ou o azar de ouvir só o senhor, tinham chegado à conclusão que, pelas palavras que o senhor utilizou naquela altura, e aliás é mais ou menos o discurso que o senhor usa, a perda de rendimento, etc., eles ficavam convencidos que os pescadores eram os pobrezinhos. É assim, mais ou menos, que chegaria a uma conclusão. São os pobrezinhos. Ó Sr. Deputado, eu vou-lhe dar uma novidade. Os pescadores açorianos não são pobrezinhos. Para que fique bem claro. Os profissionais da pesca têm uma vida dura, com certeza têm, mas têm uma profissão tão digna como as nossas profissões. Também é certo que uns pescadores têm mais dificuldade que outros, é verdade. É o que acontece nas outras profissões. O senhor refere sempre que a frota está mal dimensionada, mas era preciso que o senhor dissesse que barcos é que abatia, se abatiam os barcos que agora têm boas condições. O senhor deixa-me falar. Eu ouvi-o falar com toda a atenção. Eu queria saber quais eram os barcos que o senhor abatia, se eram os barcos que já têm condições de habitabilidade, condições de segurança. O senhor tem que explicar o que é que fazia. Aliás, o senhor, quando fala na valorização do pescado, nunca referi que nas últimas duas décadas o preço médio por quilo passou, por exemplo, 96 era 1,76, em 2006 era 2,57 por quilo e agora estamos nos 3,20. Portanto, nós valorizamos 3 vezes aquilo em 2 décadas. Sr. Deputado, dos políticos e dos partidos políticos, a gente espera sempre que se faça mais alguma coisa do que falar, e sobretudo do que falar mal. Eu sei que o Sr. Deputado é muito esforçado, e eu sei, estou a dizer isto com toda a sinceridade, e sei que faz também o seu trabalho de casa, sei que deve fazer aquilo que eu faço, que é visitar os portos de pesca, falar com pescadores, com associações. Eu sei que... Eu estou a falar só nós os dois, se calhar fazemos tudo o que é possível no nosso sector, cada um com certeza à sua maneira. Mas digo sinceramente, o senhor merecia mais do seu partido. O senhor merecia muito mais do seu partido. Eu achava que o seu partido devia tratar as pescas de outra maneira. E eu vou explicar porquê. O senhor repare, nós temos aqui um documento do Conselho Consultivo de Independentes. Isto é a base do vosso programa. Na página 69 diz assim, na primeira linha, diz assim: a política de desenvolvimento rural, a par da política de coesão e da política marítima e das pescas, pela sua importância vital para a aplicação de estratégias da Europa 2020, constituem elementos essenciais. Ó Sr. Deputado, e tive ontem a ler isto tudo, não tem nada sobre as pescas, nada sobre as pescas, nem uma linha. Isto é com o seu partido.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Maurício. Senhoras e senhores deputados, a mesa não tem inscrições de momento. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu vou-me abster de comentar a intervenção do Sr. Deputado Luís Garcia na dimensão dos 20 anos de governo, que muito bem o Sr. Deputado José Sambento já esclareceu. De facto, os quase 20 anos na dimensão dos governos que antecedem este já foi sufragada e o resultado está espelhado aqui nesta Assembleia. Portanto, vou-me concentrar, se me permite, apenas na acusação de que as soluções são sempre as mesmas. Que as soluções são sempre as mesmas e que não há nada de inovador no que este governo faz e que o setor está pior. E não é verdade, Sr. Deputado. Nós temos, de facto, um investimento em formação que tem aumentado de ano para ano. Temos não só cursos de pescador e arrais em todas as ilhas em que é necessário, mas também novos módulos de formação. E, portanto, temos feito um esforço de formar os pescadores em novas dimensões. Estamos a preparar módulos para gestão de empresas ligadas à pesca, para a promoção de novas atividades que dão fontes alternativas de rendimento e também a fazer o que acusou o Governo de não fazer, de aproximar a comunidade científica do setor das pescas. E lembro-me recentemente ter estado na Ilha Graciosa com uma cientista da Universidade dos Açores a reunir com a Associação de Pescadores e a fazer uma palestra sobre a apanha de algas e a sua sustentabilidade. E aqui está um exemplo concreto de como trazemos cientistas diretamente para os pescadores. Ao longo destes três anos, e no último ano em particular, temos também algumas novidades no ponto de vista da capacitação das associações para gerirem fundos do próximo quadro comunitário. Optámos por avançar com medidas de desenvolvimento local de base comunitária que permitirão às associações de pescadores, algo que há 20 anos era totalmente impensável, hoje gerirem fundos comunitários que podem criar desenvolvimento local e criar novos empregos. É uma medida que a nível europeu já criou mais de 8 mil postos de trabalho só no último quadro comunitário e em relação à qual temos grande otimismo. O investimento em ciência, Sr. Deputado, que aumentou substancialmente também neste Governo, tem precisamente como uma das prioridades mar e pescas. Na estratégia RIS3 temos mar e pescas como um dos três eixos prioritários e temos os projetos de investigação científica a que me referi na intervenção de tribuna, precisamente será uma das áreas que mais beneficiará deste investimento, só para referir algumas áreas. Quanto aos comentários da Sra. Deputada Zoraida Soares, do Bloco de Esquerda, que agradeço ter gasto os minutos finais que tinha para falar de pescas, confirmo-lhe, sim senhora, que é um desígnio regional e nacional termos um centro de observação dos oceanos, um centro internacional de ciências, baseado nos Açores, aqui no Faial, na cidade da Horta, e trabalharemos para que isso se concretize. Como sabe, o Governo que tomará posse na República dentro de 4 horas tem isso espelhado no seu programa de governo e o Governo Regional tratará de garantir que não, essa promessa não é esquecida. Deixe-me também dizer-lhe, no que diz respeito à sustentabilidade das pescas, eu sei que já não tem tempo para me responder, eu não captei o detalhe do que me propôs, mas seguramente olharemos para a proposta. Assusta-me o montante de 1 milhão de euros, porque no plano de cálculo como está proposto não há grande margem de manobra, mas no uso dos fundos dos assuntos europeus, do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, como referi na intervenção inicial, olharemos para a forma mais eficiente e inteligente de garantir medidas que promovam a sustentabilidade das pescas nos Açores, usando esses fundos comunitários. Senhor deputado Aníbal Pires, o mantra pescar menos e vender melhor é hoje uma realidade nos Açores. Como se sabe, tivemos 2 anos muito difíceis na região, com uma série de dificuldades. Tivemos 2 anos muito maus nos peixes migratórios, nos atuns. Apanhámos um corte de cotas de pesca do Goraz muito violento nos anos de 2016 e 2015, que foi imposto pelas instâncias europeias. E, portanto, tivemos aqui uma série de dificuldades e também o pagamento do quadro comunitário de apoio, que está atrasadíssimo, em especial na dimensão das pescas, em que não foi possível pagar o POSEI até agora, para não termos um quadro comunitário de apoio regulamentado. Tenho esperança que até ao dia 7 de dezembro, é a última notícia que tenho de Lisboa, que seja assinado o programa operacional do FEAMP. De qualquer forma, nesse contexto, e se olhar para as estatísticas de peixe que passou em lota até ao dia 20 deste mês, nos Açores, este ano, e o comparar com o período homólogo do ano passado, verá que efetivamente se pescou menos este ano. Contudo, o volume de negócios, portanto, o valor em lota em euros desse mesmo valor é maior. E, portanto, olhando só para o período homólogo entre os últimos 2 anos, já se está a concretizar esta dimensão de pescar menos e vender melhor. Pergunta-me como é que alimentaremos a população se esta tendência seguir descontrolada e os preços subirem dramaticamente. Eu julgo que estamos muito longe de ter esse problema para já. Nós temos promovido, acho que estamos muito longe, Sr. Deputado. Nós temos infelizmente, temos muito peixe de altíssima qualidade que passa em lota, o congra, a veja, a bicuda, o peixe-porco, peixes que têm hoje um valor muito baixo, que podem suplementar o rendimento dos nossos pescadores, podem aliviar a pressão sobre estoques de peixes tradicionalmente mais valorizados e que poderão dar amplamente resposta com excelente qualidade nutritiva às necessidades alimentares da população que tenha mais dificuldade financeira em acompanhar qualquer subida de preço, que, como digo, é desejável para justamente remunerar os pescadores pelo seu trabalho. Os pescadores que, como diz, são de facto vítimas de estigmas em algumas comunidades específicas, como sabe muito bem, não se consegue em plano de investimento na área das pescas resolver todos os problemas sociais que essas comunidades têm, questões de abandono escolar, de alcoolismo crónico, etc. São uma abordagem que tem que ser maior. Não tem nada a ver com a pesca essa dimensão, mas estamos a tentar fazê-lo. A formação é essencial, como viu, há um aumento substancial no investimento previsto para o próximo ano em formação, como já houve de 2014 para 2015, e estamos a promover medidas de desenvolvimento local de base comunitária no quadro do próximo quadro comunitário de apoio, que visa precisamente ter uma perspectiva abrangente nessas comunidades, envolvendo os participantes e não trazendo gente de fora para resolver os problemas locais, dando-lhes assim acesso a novas soluções para estes problemas. Associações de mulheres, associações de pescadores, as juntas de freguesia serão todas parte deste esforço que se desenvolverá logo que esteja regulamentado o próximo quadro comunitário de apoio. Por último, o navio de investigação Arquipélago. De facto, tem sido estudado amplamente qual vai ser a solução, se vai ser substituído, se vai ser reequipado, e está previsto a sua substituição no Roteiro Nacional de Infraestruturas Tecnológicas, que está agora em revisão e terá nos próximos meses. O problema do navio é muito simples. Nós temos de ter um navio que seja, ao mesmo tempo, uma melhoria em relação ao navio de investigação Arquipélago, que tem que ter dimensão um pouco maior, mas não muito maior, senão os custos disparam exponencialmente. Precisamos de uma tripulação com oficiais e muito mais gente. Portanto, tem que ser um navio com no máximo umas 400 toneladas e tem que ter vantagem em relação ao arquipélago de poder usar, por exemplo, veículos operados remotamente, os ROVs, que o arquipélago não permite devido à sua dimensão. Neste momento, o que temos que garantir é que temos também procura e projetos de investigação científica que justifiquem para não estar a ser uma sangria no orçamento da região. Essa garantia não a temos ainda e a solução mais optimizada, seja construir um navio de raiz, que parece ser excessivamente caro, ou fazer uma parceria com outro país ou com organismos internacionais que permitam trazer um navio que já está testado em mar, apenas reequipando, parece ser uma solução mais económica. Este é o género de ponderação que está a ser feito e que tem sido feito no decorrer do ano passado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Luís Garcia tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa à Câmara, porque, de facto, o PS e esta governação não estão, de facto, há 20 anos no poder, estão à 19 e, portanto, queria fazer essa retificação. Sobre o Sr. Deputado José Sambento, eu agradeço-lhe a sua intervenção e queria-lhe dizer muito simplesmente isto. Sobre o novo ciclo na Madeira, eu pessoalmente espero efetivamente que se abra um novo ciclo na Madeira. Agora, a verdade e aquilo que eu constato e que nós constatamos é que com este governo não se abriu um novo ciclo nos Açores. E não se abriu esse novo ciclo nos Açores, também nas pescas. E ontem algum seu colega seu aqui, um camarada, dizia que os números são cristalinos. Ora vejamos porque é que não se abriu este novo ciclo nas pescas, Sr. Deputado. Veja este gráfico. Estas colunas azuis revelam os rendimentos da pesca desde 2010. E veja a linha vermelha. Essa linha vermelha corresponde à diminuição desses rendimentos. 30%, menos 12 milhões de euros. Esta linha vermelha é o resultado das vossas políticas inadequadas nas pescas ao longo de todos estes anos. E sabe também porque é que não se abriu um novo ciclo nas pescas, Sr. Deputado, e Sr. Deputado José Ávila também? Eu tenho aqui os resultados dos rendimentos anuais e mensais de 299 pescadores em 2013. E vejamos a média mensal desses rendimentos. Desses 299, média mensal inferior a 100 euros. 51 pescadores. Média mensal entre 100 e 200 euros, 121 pescadores. Média mensal entre 200 e 300 euros, 105 pescadores. Média mensal superior a 300 euros, apenas 22 pescadores. Ó Sr. Deputado José Sambento e Sr. Deputado José Ávila, este de facto é um ciclo velho, um ciclo de empobrecimento, um ciclo de miséria nas pescas. E estes números não são apenas números. Estes números escondem pessoas, escondem situações dramáticas que se vivem nas pescas e escondem situações de miséria que se vivem em muitas comunidades pescatórias da nossa região. E não assumir este problema com prioridade é prestar um mau serviço aos Açores. É continuar como os senhores continuam, com a cabeça enfiada na areia. É continuar a falar como falou o Sr. Secretário e falou o Sr. Deputado José Ávila, num setor que não existe, num setor que não é real, num setor que de facto não corresponde à realidade das pescas da nossa região.
Muito bem. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado José Sambento tem a palavra.
Rapidamente. Vai passando. Eu queria, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Luís Garcia, queria dizer com toda a sinceridade que discordo da forma como aborda esta estatística que apresentou. O setor das pescas vive, Sr. Deputado, se me permitir, Sra. Presidente, o tempo, agradecer que descontassem. A situação no setor das pescas é uma situação que não é fácil, é uma situação com soluções complexas e exigentes e que implica um conjunto de medidas políticas que estão a ser tomadas. E, Sr. Deputado Luís Garcia, o Partido Socialista não é responsável pela gestão dos estoques, por exemplo, do atum e de muitos outros estoques de peixe, como sabe. Portanto, essa análise que o senhor faz não é uma análise com boa fé. Lamento dizer-lhe isso. Reconheço ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, permita-me. Reconheço ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, deixe-me terminar. Reconheço ao Sr. Deputado um estilo de intervenção sustentado e em que procura estudar os assuntos, mas sinceramente o senhor está a retirar ilações erradas desses números que apresenta aí. E digo-lhe porquê, senhor deputado. Porque o que este governo tem feito em matéria de proteção de zonas de pesca, reservas ecológicas, como sabe, e nas negociações das cotas de pescado, ou seja, medidas que exigem uma enorme coragem política para assegurar a sustentabilidade das pescas, é a prova de que este governo tem muito trabalho para apresentar e que tem uma enorme preocupação em relação ao futuro do setor. O quem não tem essa preocupação, senhor deputado, desculpe que lhe diga, é o PSD, pelas razões que o senhor deputado José Ávila já aqui apresentou, e se me permite, o senhor também perde muito quando vem aqui enfatizar da forma que enfatizou a questão das pescas, o problema das pescas, a preocupação das pescas, e eu sinceramente, da sua parte, não conheço um único contributo enquanto deputado para a resolução deste problema. E isso é que o senhor devia aqui justificar.
Obrigada, senhor deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhor deputado José Ávila, tem a palavra.
Senhoras e senhores membros do Governo, eu reconheço o esforço do senhor deputado Luís Garcia para resolver uma situação que nós estamos todos a ver o que é que aconteceu. O Partido Social Democrata, quando recebeu este seu contributo, devia ter reparado, de facto, que uma das áreas económicas importantes nos Açores era, de facto, as pescas. E isso não foi incluído no seu trabalho. Portanto, o PSD ignorou a 100% o sector das pescas. Isto é que é preciso ficar bem esclarecido. Sou deputado Luís Garcia, sabe que gráficos há muitos. Veja este gráfico, por exemplo. A vermelho, é verdade que não tem as folhas tão grandes como o senhor, mas acho que dá para perceber. A vermelho estão as capturas dos demersais. A azul estão as capturas dos pelágicos. Claramente que há um problema de redução das capturas nos pelágicos. Felizmente que nos demersais as capturas têm-se mantido mais ou menos estáveis, com algum decréscimo é certo, mas mais ou menos estáveis. Ó Sr. Deputado, relativamente ao total de... Mais um gráfico, vou-lhe mostrar mais um gráfico. Pesca descarregada em rendimento. Ó Sr. Deputado, por acaso a linha de tendência é a subir, no meio caso é a subir. O senhor sabe porquê? O senhor sabe porquê? Eu pensava que os senhores sabiam qual era a linha de tendência, mas não sabem. É porque a linha de tendência sobe. Mas eu queria explicar, Sr. Deputado Luís Garcia, que de facto há uma quebra nos últimos 3 anos. Isso é visível aqui. Mas o senhor não referiu foi o que é que se passou mais para trás. E isso é que era importante. E estou a falar em termos de rendimento. Ó Sr. Deputado, se for sem pelágicos, também dá este gráfico. Ó Sr. Deputado, eu sei que o senhor é bom a fazer uma leitura dos números, mas tenha paciência, nós também sabemos interpretar aquilo que estão nas estatísticas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Luís Garcia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Ó Srs. Deputados, os senhores já olharam à vossa volta? À sociedade civil? É que não é só o PSD, não é só os partidos da oposição, não são só os partidos da oposição. A indicar, o vosso grupo parlamentar fez um diagnóstico ao setor das pescas na legislatura passada, que é um diagnóstico correto. Portanto, a situação é aflitiva. E não é só o PSD, não são só as associações a chamar a atenção para isso. Eu gostava de citar aqui um artigo de um articulista que diz o seguinte, e passo a citar: nas pescas continuamos como sempre, raros salvos períodos, sem rumos definidos, ou seja, não há linha orientadora, quer para a frota da pesca regional, quer para as diferentes pescarias. A inexistência de um plano regional devidamente estruturado, que contemplasse, por um lado, o número de embarcações e respectivas licenças de pesca para uma determinada pescaria, bem como o exercício descontrolado da pesca, conduziu uma atividade fundamental da nossa economia ao quase colapso. Por muito que nos custe, as pescas têm sido geridas por interesses, cujos interesses pouco têm a ver com os nossos pequenos armadores e pescadores. Tem sido ainda como um navio que, navegando sem rumo, ora vai para sul com o vento norte, ora vai para norte com o vento sul. Um dia encalha ou afunda e esse dia aproxima-se com a previsível paralisação da nossa frota. Os senhores sabem de quem é este artigo? De um navegador genuíno Madruga, que foi, é vosso apoiante, foi mandatário regional do Dr. Vasco Cordeiro. Portanto, ouçam-nos, Sr. Deputado José Sambento, esta também é uma dilação incorreta. Portanto, não ouçam mais ninguém, mas pelo menos ouçam o navegador genuíno Madruga, que diz que isto está a caminhar para o colapso.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, eu tenho a minha vida facilitada.
Sras. E Srs. Deputados, o Sr. Secretário está no uso da palavra. Agradeço que se faça algum silêncio.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria apenas comentar ou adicionar aos comentários que foram feitos sobre os números que apresentou o Sr. Deputado Luís Garcia. O Sr. Deputado Luís Garcia, que tem também que ter em conta, para além dos reparos que já lhe foram feitos do ponto de vista estatístico, a diminuição do esforço de pesca nesse período. Se for ver o número de embarcações ao longo do período dessa linha vermelha, terá que o ponderar por quantos anzóis efetivamente estavam na água no mesmo período e não olhar apenas para as quantidades de pescado. E, de facto, como já aqui foi dito, nós não tivemos, tivemos dois aspectos muito importantes. O Sr. Deputado José Ávila já referiu os anos de 2015 e 2014 foram anormalmente baixos em capturas de atum, mas os anos de 2010 e 2011 foram anormalmente altos também. E, portanto, se foi essa a escala que escolheu, sabe que vai ter uma linha descendente por razões completamente alheias à política de pescas que está a ser implementada na região. Estatísticas que apresenta também de uma amostra de pescadores, não sei qual foi a amostra que escolheu, não sei se são pescadores que se dedicam exclusivamente à pesca ou não. Como se sabe, nas diferentes ilhas há diferentes realidades e há muita gente que não vive só da pesca. E, portanto, um rendimento de 200 euros, se é exclusivo para uma família numerosa, é obviamente uma situação desesperada. Se é para alguém, se depende de outras atividades, a mesma família, designadamente na agricultura, pode não ser relevante a análise que está a fazer. Por último, eu percebo que o PSD tenha optado por uma estratégia para este setor de pintar uma imagem hipernegra e de quanto pior melhor como estratégia eleitoral, mas também concordo que teria sido porventura mais vantajoso avançar com críticas concretas às políticas que estão a ser feitas e propor alternativas concretas àquilo que está a ser feito, porque é completamente injusto acusar o Governo de não assumir como prioridade o aumento do rendimento dos pescadores. Tem sido a prioridade principal no setor das pescas. Temos envolvido o setor nas medidas que têm que ser aplicadas para produzir resultados e não podemos ser responsabilizados por fenómenos ecológicos que nos escapam. Há atrasos do quadro comunitário de apoio que não nos permitiram pagar o POSEI em 2014 e 2015. Vamos pagar agora em 2016 dois anos seguidos. Provavelmente vamos ser acusados de eleitoralismo. No ano de eleições deram imenso dinheiro aos pescadores. Mas são fatores que nos escapam completamente. A realidade do setor da pesca, como sabe, é complexa. As políticas de pesca são políticas comunitárias e, portanto, temos camadas de instituições comunitárias a mandar nas pescas, alguma responsabilidade nacional, e o Governo Regional, que tem como base de atuação envolver os pescadores, também tem que ter acolher as opiniões do setor. E, portanto, é desta mescla de entidades que resulta a política regional de pescas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O Sr. Secretário, na sua intervenção inicial, fez referência à questão da tripolaridade da Universidade dos Açores, dizendo que é uma mais-valia que não se pode avaliar numa perspectiva estritamente financeira. não podemos estar mais de acordo. A tripolaridade da Universidade é um fator de união dos Açores e dos açorianos e que deverá ser mantida para que continue no seu trabalho. O seu secretário certamente terá tido acesso a um documento que eu também tive, uma carta enviada, enviada pela Reitoria a esta Assembleia, em que o reitor da Universidade refere que para se conseguir manter a estrutura da tripolaridade seriam necessários 800 mil euros. No plano estão inscritos 350 mil euros, menos de metade das necessidades apresentadas pela Reitoria. Sendo certo que se pretende manter a tripolaridade e sendo certo que o dinheiro ou o apoio dado pelo Governo Regional não é suficiente, que parte dessa tripolaridade ou que serviços o Governo entende que não deverão ser mantidos ou que não serão importantes para a sua manutenção?
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Contente.
Senhora Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Pelo tempo que já estou aqui, tenho-me habituado a ouvir o PSD sem nunca mudar. Provavelmente é por isso mesmo que o povo também não muda a sua atitude para com ele. E temos ouvido nestes dias aquilo que eu chamaria uma certa política de microscópio. Ou seja, veem muito e ampliam até as coisas pequenas, mas não veem nada das coisas grandes. E o PSD tem falado ao longo destes dias repetidamente em obras, nos atrasos e nas taxas de execução. Eu nem vou lembrar o que aconteceu no ainda PSD dos seus 20 anos, porque a questão dos 20 anos tem a ver não é só com o mérito do Partido Socialista, tem a ver com o demérito do PSD. O PSD ao longo desses dias brindou-nos com muitas preocupações de pobreza, mas é o mesmo PSD que ainda há pouco na República chamava a peste grisalha aos idosos. Este é o PSD das contradições. O PSD vem falar nestes últimos dias em taxas de execução e em obras. O PSD, ainda ontem ouvi um deputado do Faial a falar no campo de golfe do Faial, que é uma obra, aliás, prometida pelo PSD em 1988. Portanto, este é o PSD das contradições e das imperfeições permanentes e é por isso que o povo justamente vos tem colocado nessas bancadas e, pelos vistos, vai continuar a colocar-vos nessas bancadas. Este é o PSD que diz que os açorianos têm um governo que os esquece. Até ontem foi mostrado aqui uma bandeira com 8 estrelas. Provavelmente é o PSD que não teve representante nas últimas eleições regionais no Corvo, nem também teve representantes de todas as ilhas para as últimas eleições para a Assembleia da República. Este é o PSD que não gosta de se falar do seu passado. porque fica agastado com o seu passado. E esse agastamento é tão grande que já não é como o meu camarada de bancada dizia, que tem vergonha do seu passado. Pelos vistos, é o vosso passado que tem vergonha do vosso presente. Este é o PSD que, sendo um PSD que quis matar o seu pai, é o PSD que o próprio seu pai percebeu e disse há poucos dias: este é o PSD que nunca voltará ao poder, porque se afastou da autonomia e foi o Partido Socialista e da responsabilidade de dois líderes que ainda aqui estão e vão estar por muito mais tempo, que correspondeu às expectativas dos açorianos. Os senhores perderam os líderes que tiveram até 2012 e o líder que aqui está. E ao contrário do que os senhores dizem, o vosso problema não é com as nossas lideranças, é com as vossas já 6 lideranças e que vão a caminho da 8ª. Cuide-se do Sr. Deputado Duarte Freitas. Este é o PSD que não vê as virtudes deste programa de investimentos, porque este é o PSD que faz sempre a leitura da parte do copo meio vazio. Este é o PSD que não vê que no programa das pescas, da ciência e da tecnologia houve um grande avanço. Curiosamente, nessa área da ciência e tecnologia, falam pouco, ou quando falam, provavelmente vão falar no Parque Tecnológico da Terceira, quando nesses documentos que agora cheiram a poemas, que aí têm, nenhuma linha também vem acerca de política científica e tecnológica para os Açores. Os senhores estão exatamente no sítio em que estavam em 1996. Os senhores continuam no ano de 1996 e continuam, pior do que isso, no século XX, apegados a ideias do século XIX.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há... Sr. Deputado, peço desculpa. Pergunto se há mais inscrições.
Vocês têm que fazer a revisão desse processo consultivo. Estão a tirar. Esqueceram-se de estatuto.
Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo.
Senhoras e Senhores Deputados, é a segunda vez que vos chamo a atenção de que tem que haver silêncio para nos podermos ouvir. Senhor Secretário Regional,
muito obrigado,
pode continuar.
Senhora Presidente, respondo à pergunta do Senhor Deputado Paulo Ribeiro, que me interroga sobre a verba de 350 mil euros prevista para apoio à tripularidade da Universidade dos Açores. De facto, tenho conhecimento do estudo feito pela Reitoria sobre os custos de insularidade e da tripularidade. O documento chegou via presença do Governo Regional à Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia e vai ser analisado, como já tive a ocasião de comunicar informalmente ao Sr. Reitor, com toda a minúcia e atenção. Como já tinha referido aqui nesta Assembleia, o Governo está aberto a discutir com a Universidade dos Açores os custos efetivos dessa tripularidade. O estudo é detalhado, carece de análise aprofundada e já informei também o Sr. Reitor que no orçamento que será votado nesta Assembleia esta semana, o estudo já não seria contemplado, sem prejuízo depois de algum ajuste que possa ser feito no futuro em função das conclusões a que se chega. Qual é a razão pela qual temos 350 mil euros e mesmo que tivéssemos conhecimento de 800 mil como estimativa da Universidade, o valor não seria esse? Porque, em primeiro lugar, a responsabilidade pelo financiamento da Universidade dos Açores é do Estado, não é do Governo Regional. E isto inclui a tripolaridade dessa academia. O interesse em termos um desenvolvimento equilibrado e harmonioso no arquipélago com nove ilhas não é exclusivo dessa região, é de todo o país. Quer isto dizer que o Governo Regional não vai apoiar a Universidade dos Açores ou já não o faz? Não. O valor total de apoios do Governo Regional à Universidade dos Açores transcendem muito os 800 mil euros, ou mesmo incluindo os custos da polaridade. O valor superior a 1,5 milhão de euros que foi estimado, porque ao longo dos anos, como se sabe, foram apoiados a construção de edifícios, projetos de investigação científica, inúmeras despesas de equipamento e funcionamento dos centros de investigação, uma série de apoios a publicações e edições científicas, tudo medidas que prestigiam a universidade e aumentam a capacidade dessa universidade de recrutar estudantes, docentes e outras fontes alternativas de receita. E, portanto, ao contrário do que parece ser a opinião da reitoria da Universidade dos Açores, a tripolaridade não entendemos ser uma responsabilidade exclusiva da região autónoma. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, só para lembrar ao Sr. Secretário, continuamos a aguardar a sua resposta em relação à paragem biológica, se vai fazer ou não e, se o fizer, onde é que tem a verba alocada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sra. Deputada Graça Silveira, a paragem biológica, seja para que espécies for, será avaliada no contexto de duas dimensões. Primeiro, dados científicos que a recomendem. Não vamos fazer uma paragem biológica sem ter a confirmação de que vai produzir efeitos úteis dentro do prazo em que conseguimos financiar essa paragem biológica. Em segundo lugar, temos de ter dados científicos que justifiquem efetivamente uma mudança de abordagem às negociações comunitárias, que foi a estratégia da região nos últimos anos acordada com o setor das pescas na região, que teríamos medidas de competência regional mais que suficientes para garantir uma pesca sustentável na região. Se chegarmos à conclusão que não é o caso, que os pedidos de defesa em vigor neste momento, tamanhos mínimos em vigor neste momento, restrições à pesca com, por exemplo, palangre de fundo na faixa das 3 milhas em algumas ilhas e das 6 milhas noutras, as áreas marinhas protegidas e zonas de interdição de pesca que já estão em vigor, os novos pedidos de defesa que entrarão em vigor em 2016 pela primeira vez, não estão a surtir efeito, aí avançaremos. Neste momento é precoce estar-lhe a dizer, sem sequer saber que tipo de apoio é que eu consigo recrutar do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, se vou avançar ou não com uma paragem biológica em 2016. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tenho a palavra à Sra. Deputada Graça Silveira.
Imensa desculpa, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Acabou de dizer que não vai fazer a paragem biológica em 2016. Não vai ter dados científicos que lhe confirmem essa necessidade, até porque a desova é já daqui a um mês ou dois e, portanto, se não tem verba alocada para fazer esse estudo científico, não vai ter resultados e, portanto, a sua resposta está dada em 2016, não há paragem biológica. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Graça Silveira, a verba para estudos científicos, como sabe, está amplamente espelhada neste plano e orçamento. Os estudos científicos vão trazer dados novos. Como sabe, ainda há semanas, por exemplo, tivemos dados encorajadores do estudo do Banco Condor, que indicam um crescimento, por exemplo, da população do Urás naquele local. Teremos que tentar usar dados que tenhamos de capturas e de outros estudos nas zonas costeiras para saber se a reprodução em bancos que temos, por exemplo, esta espécie isolada, está ou não a produzir efeitos em zonas de pesca. Não há razão nenhuma para não poder, no próximo ano, se esses dados emergirem, a qualquer momento avançar-se com uma paragem biológica, que é um ato regulamentar que se faz da manhã para a tarde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Ribeiro tem a palavra.
Senhora Presidente, relativamente à tripolaridade, nós o que temos reparado é que nos últimos anos o apoio tem sido reduzido e, aliás, no último ano, em 2015, estavam inscritos no plano 350 mil euros, tal como está para o de 2016, e que depois veio a ser alterado. Se esse valor for para ser aumentado, como o PSD entende que o deve ser, nós estaremos de acordo. Até porque entendemos que a tripolaridade deverá ser uma preocupação do Governo e da região e a questão da insularidade estaria a cargo da República. Em relação às declarações do Sr. Deputado já contente, percebe-se perfeitamente todo esse ressabiamento, até porque o Sr. Deputado já é contente, o seu problema é que está sentado aí. E o que o seu deputado gostaria era estar sentado naquela primeira fila, ali no meio, só que o patrão de Lisboa e a família não o deixaram estar presente, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado já é contente, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, de maneira muito rápida, para dizer ao Sr. Deputado Paulo Ribeiro, que o meu ressabiamento provavelmente não é o seu, por isso eu já estive ali, estou aqui com muito gosto, só que estou na maioria. E em segunda matéria, o meu gosto e os meus gostos devem ser muito diferentes dos seus e por isso também não tenho problemas disso.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Luís Maurício, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária Regional, vamos falar da orla costeira de rabo de peixe e da sua proteção. Se, constatando os valores que estão inscritos no plano, o senhor prevê para a Ilha de São Miguel um investimento em 2016 de 743 mil euros, sensivelmente, corresponde a 10% do investimento total no que diz respeito à proteção da orla costeira. A questão que lhe queria perguntar e sabendo de Vossa Excelência, ou que lhe queria colocar, sabendo de Vossa Excelência, que se colocam problemas graves de proteção daquela orla, que implicam situações de segurança precária para as populações, se o senhor acha, ou se está incluída nesta verba, algum tipo de investimento para as obras que necessitam serem realizadas na orla costeira de rabo de peixe. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Luís Maurício, a orla costeira de rabo de peixe, como sabe, é uma preocupação do Governo e uma prioridade que eu assinalei na minha intervenção de tribuna. A intervenção está a decorrer, como sabe, desde este verão, na sequência do que foi apreciado pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil e que envolveu, em primeira instância, a remoção das construções que causam carga estática na borda da falésia e que estavam em risco em primeira instância. A zona em questão tem já documentado, desde a década dos anos 60, 70, um fenómeno de regressão crónica, por assim dizer, que tem, em média, 40 centímetros por ano de erosão, em média, porque tem variância grande, há anos em que não se passa nada e, de repente, há anos em que pode ter uma evolução mais rápida. É um problema complexo de várias dimensões, porque sofre de erosão pelo mar na base da falésia, a própria estrutura geológica, pela sua estrutura de camadas com cinzas vulcânicas, pedra-pomes, rocha basáltica e terras, é particularmente instável por si própria. E, por último, sofre por erosão de águas de escorrência e de esgotos ilegais que existem no topo da falésia. Portanto, é uma intervenção extraordinariamente complexa. Até ao final deste ano estarão avançadas e orçamentadas algumas soluções técnicas para tanto a proteção da base da falésia como a própria consolidação, se for caso disso, para se fazer no decorrer do próximo ano, e a parte inicial, que seria aliviar a carga estática e a recondução dos esgotos de águas fluviais no topo, já está em curso, em parceria com a Câmara Municipal de Ribeira Grande, que tem o controle da parte de águas fluviais, e, portanto, a resposta à sua pergunta é sim, está prevista algum avanço no próximo ano, não só nos projetos que são complexos e temos de ter a certeza que produzem os resultados desejados, não vamos avançar com uma obra só para mostrar obra em ano de eleições, vamos fazer a obra que é necessária para efetivamente garantir a segurança daquela orla costeira, e a resposta é sim. Eu estou convencido, dos dados preliminares que temos, que um enrocamento na base da falésia será a primeira fase. Infelizmente não vai parar a erosão imediatamente e é natural que no decorrer dos próximos 12 meses ainda haja alguns fenómenos de algumas derrocadas nessa zona. Em segundo lugar, a pergunta do Sr. Deputado Paulo Ribeiro sobre a tripolaridade. De facto, o ano passado tínhamos inicialmente proposto os mesmos 350 mil euros, que historicamente é o valor que tem sido dado pelo Governo Regional à Universidade dos Açores como apoio à tripolaridade. historicamente nos últimos anos tem sido um valor da ordem dos 350. E foi por termos, devido à redução de impostos na região, que tivemos que fazer um ajuste e foi a opção nesta Secretaria fazê-lo numa verba que não tinha com participação de fundos comunitários e que permitia assim o mínimo impacto no investimento total do nosso orçamento, que nos permitiu continuar a tentar fazer as obras que tínhamos programadas com o mínimo impacto por essa alteração. Este ano, não aparecendo nenhum outro facto inesperado, a verba dos 350 mil euros mantém-se e tome nota que o Sr. Deputado parece ser da mesma opinião que a reitoria, que seria a tripolaridade totalmente em cargo desta região autónoma e não do Estado. Aqui discordamos nesse ponto e, portanto, o Governo Regional continuará a dar um apoio financeiro direto à tripolaridade e depois dará prioridade aos seus apoios a projetos que provoquem desenvolvimento regional, social e científico à região, em primeira instância, como forma de apoiar esta universidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Luís Maurício, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, agradeço as suas explicações, Sr. Secretário Regional, mas, enfim, chego à conclusão que, dada a evidência consubstanciada na sua resposta, é da complexidade da resolução da proteção daquela orla costeira que ela justifique um investimento de monta e que, mesmo que consideremos que estes 750 mil euros que aqui estão inscritos pudessem ser todos alocados para rabo de peixe, o que não é, porque Vossa Excelência já reconheceu, inclusivamente publicamente, que daria prioridade à proteção da orla costeira da Freguesia da Maia, cita no mesmo Conselho da Ribeira Grande, eu diria, Sr. Secretário, que o que aqui está não está em nada orientado para a proteção da orla marítima de rabo de peixe. E que queria aqui deixar muito claro é o de assumir a sua responsabilidade de que, havendo o que a Câmara já fez, já fez. A responsabilidade agora é do Governo Regional fazer a sua parte, como o Sr. Secretário Regional já reconheceu. Agora, quero aqui sublinhar isto, Sr. Secretário Regional. Se esses estudos que não se podem eternizar no tempo, nem tão pouco se podem sobrepor àquilo que é fundamental, garantir a segurança daquela zona e evitar derrocadas por erosão da base da própria costa, como referiu, não podemos ficar à espera eternamente de estudos. E se esses estudos demonstrarem uma necessidade de intervenção imediata naquela orla costeira, se o senhor assegura perante esta Câmara que ela será feita de forma imediata, sendo certo que ela não se fará nunca com os 750 mil euros que o senhor tem aqui inscritos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Luís Maurício, os estudos que se dizem internizar são uma peça absolutamente essencial para se poder fazer uma intervenção com pés e cabeça num sítio que eu já descrevi que tem uma complexidade especial. Não quer dizer com isto que só estamos a fazer estudos. Como sabe, foram feitos estudos quando as derrocadas se iniciaram há alguns meses atrás e, chegando ao mês de junho, tivemos a complexa operação de despejar e demolir e pagar indemnizações a umas dezenas de casas que existiam sobre a falésia. Portanto, o Governo não está parado à espera de estudos para fazer as coisas. A verba que está no plano é que está no plano e é que será votada nesta proposta que vos apresentamos. Obviamente, se surgir uma recomendação forte ou algum facto novo que agora não seja conhecido que recomenda uma alteração orçamental, nós viremos cá propor essa alteração orçamental atempadamente. Sobre a questão da responsabilidade, Sr. Deputado Luís Maurício, eu não quero escamotear de forma nenhuma as responsabilidades que o Governo Regional decidiu assumir nesta frente e com boa cooperação com a Câmara Municipal da Ribeira Grande, devo assinalar. A responsabilidade da proteção da orla costeira em perímetro urbano é da exclusiva responsabilidade dos municípios, de acordo com a lei. E, portanto, em casos em que a complexidade da obra é grande o suficiente para o município não ter recursos para conseguir fazer face, faz-se então uma parceria entre o município e o Governo Regional. Queria só clarificar este aspecto, porque não me pareceu ter claro na mente do Sr. Deputado Luís Maurício. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos fazer um intervalo. Regressamos ao meio-dia. Deputados, podemos agora reiniciar os trabalhos para uma intervenção de tribuna. Tem a palavra o Sr. Deputado José Ávila. Antes disso, peço desculpa, Sr. Deputado, mas o Sr. Secretário vai anunciar os tempos restantes e depois então poderá usar da palavra.
O Governo Regional, 43 minutos e 10 segundos. O Partido Socialista, 32 minutos e 15 segundos. PSD, 22 minutos. CDS-PP, 6 minutos e 5 segundos. O Bloco de Esquerda já não tem tempo. PCP, 30 segundos. PPM, 7 minutos e 15 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Agora sim, Sr. Deputado José Ávila, tem a palavra.
Sra. Presidente da Assembleia, Srs. Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhora e Srs. Membros do Governo. Estamos neste momento a apreciar e a discutir e acabaremos por votar o Plano Anual e Orçamento para 2016, que é, como se sabe, coincidente com o último ano da legislatura. Neste momento é elementar, como acontece todos os anos, por esta altura, abordar os investimentos previstos nos importantes documentos de planeamento em análise. O investimento previsto para o próximo ano na área das pescas e aquicultura é de 27,6 milhões de euros, mais 3 milhões de euros do que a dotação para o corrente ano. Esta verba destina-se a diversos projetos, nomeadamente infraestruturas portuárias, Programa Regional de Desenvolvimento de Pescas, Frota e Recursos Humanos, Produtos da Pesca e a Inspeção e Gestão. No projeto de infraestruturas portuárias, destacamos a verba destinada a portos da região, com uma dotação de 4,6 milhões de euros, onde se incluem as intervenções no Porto da Ribeira Quente, no Interposto Frigorífico da Horta, no Porto do Topo, no Porto de Pescas da Horta, no Núcleo de Pescas da Madalena, no Interposto Frigorífico das Velas, o Porto de Santa Cruz da Graciosa, entre outros. No projeto Frota e Recursos Humanos, destaca-se as ações Regime de Apoio à Frota de Pesca Local e Costeira, com 1,7 milhões de euros, o regime de apoio à redução dos custos na atividade da pesca, com 0,4 milhões de euros. O Governo dos Açores, no que diz respeito ao importante setor das pescas, pretende, também com este plano, mas sobretudo com as políticas desenvolvidas desde 1996, garantir aos pescadores açorianos melhores condições de segurança nos portos, melhores condições de trabalho e habitabilidade nas embarcações, melhores condições de trabalho em terra, formação e qualificação dos profissionais, a redução dos custos financeiros da atividade, criação de condições para garantir a qualidade dos produtos da pesca, apoio às exportações como forma de garantir um melhor rendimento. Para atingir esses objetivos foram e continuam a ser investidas verbas significativas na construção e reabilitação de portos, na construção de casas de aprestos, na instalação de gruas e portos de varagem, na construção e manutenção de interpostos frigoríficos, no fornecimento de gelo às embarcações, no apoio às associações, na comparticipação na aquisição de combustível e na contratação de seguros. Nos últimos três anos, o atual Governo dos Açores investiu cerca de 25 milhões de euros nos portos da região, nomeadamente nas Ilhas Santa Maria, São Miguel, Terceira Graciosa, São Jorge e Pico, mais 3,5 milhões de euros nas lotas, cerca de 800 mil euros na rede frio e quase 1 milhão de euros na formação. Este esforço significativo de meios prova que a filiera da pesca é importante pelo valor acrescentado que introduz na economia regional e pelo emprego que gera. Apesar do muito que foi feito, nem tudo está feito. Torna necessário, por isso, continuar a trabalhar para que o produto da pesca seja cada vez mais valorizado, atribuindo-lhe mais qualidade e, por isso, é garantir, e para isso é preciso garantir as melhores condições desde o barco até ao consumidor final. Ultrapassados que estão alguns investimentos para conseguir esse desidrato, como a rede frio, o gelo, a borda e a formação, é necessário continuar na busca das soluções para os desafios que temos pela frente, e não são poucos. Em primeiro lugar, há que fazer um combate de forma permanente aos eternos problemas que afligem o setor, nomeadamente a fuga à lota e a venda ilegal de pescado. Recentemente, foi dado um passo importante com a marcação de pescado dos Açores, nesta fase, em 10 espécies com um valor comercial mais elevado, possibilitando ao consumidor final identificar a origem do produto. Outro desafio passa pela implementação de medidas concretas para melhorar a fiscalização com a introdução de novas tecnologias auxiliares que permitirão uma maior eficácia e ampliação do raio de ação dos agentes fiscalizadores. Estamos também perante outro desafio que nos deve preocupar a todos, a gestão das cotas para as capturas. Os cortes impostos pelas instituições comunitárias para o GRAS foram excessivos e não mereceram o acordo da região, muito embora seja aceite o princípio da precaução e se comungue com os objetivos da conservação das espécies e a dissuasão da superpesca preconizados pelas instâncias europeias. É reconhecido que neste caso específico do GRAS tem-se assistido a uma redução dos efetivos reprodutores e, como tal, esta espécie requer alguma atenção e acompanhamento científico, mas não justifica estes cortes rigorosos. O mesmo aconteceu com os imperadores e alfonsins, cuja cota tem sido sempre atingida no último trimestre de cada ano desde 2010, tendo o Governo Regional defendido um aumento da cota em 10%. A redução das cotas do GRAS imposta pela Comissão Europeia para 2016, é ainda mais rigorosa e exigirá rigor na sua gestão. Tendo em conta que, na sua maioria, os pescadores destas ilhas utilizam a arte de linhas de mão, não se justifica esta diminuição contundente que poderá pôr em causa a sobrevivência de pequenas comunidades pescatórias, de ilhas também pequenas e sem grandes alternativas para os seus habitantes. Por último, não menos importante, é preciso encontrar consensos com todos os parceiros para a implementação de reservas como forma de participação na preservação dos recursos marinhos. Senhoras e senhores deputados, segundo Frederico Cardigos, num artigo publicado em 2012, a propósito do Ano do Mar, em Portugal, cada quilómetro quadrado em terra corresponde a 18 quilómetros quadrados no mar, ligeiramente superior à França, cuja relação é 17 para 1. A França, por esse facto, é considerada uma das maiores potências marítimas mundiais, apenas ultrapassada pelos Estados Unidos da América e Reino Unido. Nos últimos tempos, tomam-se medidas importantes para colocar novamente Portugal como uma grande potência azul, capaz de captar investimento para explorar todas as capacidades do mar que nos rodeia de forma sustentada. Nos Açores, ainda segundo o mesmo autor, essa relação é de 387 para 1, ou seja, cada quilómetro quadrado deste verde denominador corresponde a 387 quilómetros quadrados de azul sem fim. Com base nessa diferença, é legítimo esperar-se dos Açores um forte empenho na exploração do mar que envolve estas ilhas e é também fundada a luta que os Açores promovem para que os seus órgãos próprios, dotados de instrumentos legais, sejam integrados num sistema de gestão partilhada das enormes riquezas guardadas no mar profundo que envolve a região e que já começam a ser cobiçadas por outras potências com outras capacidades técnicas e financeiras que nós não temos. Com o Governo da República que terminou funções, não foi possível valer a nossa posição, que é justa, coerente e unanimemente aceite, apesar dos enormes esforços desenvolvidos ao longo dos últimos anos. Esperemos que com o novo Governo, que aí vem, as justas pretensões dos açorianos sejam devidamente atendidas dentro do espírito do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver.